apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e você está ouvindo Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, respondendo perguntas sobre o livro de Atos, e ainda temos mais alguns capítulos de Atos para correr até o final dessa série de estudos em Atos dos Apóstolos, certo, professor Itamir?
Certíssimo, temos vários capítulos ainda, mas temos três grandes eventos, né? São as viagens missionárias 2 e 3. E hoje eu creio que nós vamos estudar sobre um evento maravilhoso, que é o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos.
É isso mesmo.
Um grande abraço a cada um dos nossos ouvintes e é um privilégio estar aqui estudando a Bíblia com vocês.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
A Rosa, do bairro de Guarapiranga, aqui em São Paulo, nos enviou uma pergunta que é a seguinte. Na verdade, ela estava lendo a Bíblia dela normalmente e ela percebeu que no texto dela, na versão bíblica dela, há um subtítulo no capítulo 15 de Atos que diz o Concílio de Jerusalém.
Ah, interessante.
E ela quer saber o que foi esse Concílio de Jerusalém.
Ah, olha só que boa pergunta. Rosa, parabéns pela pergunta e pela percepção. Nós precisamos aprender uma coisa. Muitas vezes em nossas Bíblias nós temos esses subtítulos aqui. Vamos lembrar que esses subtítulos não são inspirados, não estão no original, né? Apenas que o tradutor, quando fez a sua tradução, entendeu que aquele era o assunto e assim por diante, e ele foi colocando os seus subtítulos.
Então, foi mais a título de organização, então.
Exatamente,
né?
De uma identificação daquilo que viria como conteúdo. O conteúdo, então, são os versículos, os capítulos e os versículos. Essa palavrinha concílio, né, que aparece então no seu subtítulo aí, em cima do capítulo 15, é uma reunião da igreja, um concílio da igreja. Várias lideranças importantes da igreja se reuniram para tratar de um assunto muito importante, que naquele caso era um assunto fundamental para a fé cristã.
Bom, a gente sabe que ao longo da história da igreja houveram vários, diversos concílios.
Exatamente, reuniões para tratar de assuntos
doutrinários,
exatamente,
teológicos e tal. Bom, pelo jeito esse aqui foi o primeiro concílio
esse
da história.
Foi o primeiro, mas também foi o primeiro que tratou de um assunto decisivo, maravilhoso,
né?
Decisivo.
E esse assunto, em linhas gerais, o que a gente pode dizer sobre eles? Qual que foi o tema desse concílio?
Olha, o tema desse concílio foi a questão da salvação. De que maneira nós somos salvos? É muito interessante isso e fica muito claro no capítulo 15, versículo 1, e no capítulo 15, versículo 5, nós temos exatamente a questão, o tema do concílio. Eu vou ler para você o capítulo 15, versículo 1, depois, Israel, você abra a sua Bíblia aí também e leia para nós o versículo 5. No versículo 1, nós temos o seguinte. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha que afirmação. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos.
Ou seja, eles tinham uma opinião e nessa opinião eles fecharam a questão.
Nossa, impressionante. Foram muito duros, né?
Bom, versículo 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés.
Novamente, uma confirmação do versículo 1. Mas então vamos entender o contexto. Lembrando então que na primeira viagem missionária, capítulos 13 e 14, Paulo ou Saulo e Barnabé foram pregar para os gentios. Muito bem, muita gente se converteu e agora vem esse pessoal que é de uma linha mais judaica, né? E aí vem pregando o contrário, falando o seguinte: olha, gentios, não, peraí, vocês vão aceitando a Jesus e vão sendo salvos? Não. Vocês têm que cumprir a lei de Moisés. Agora, quem eram essas pessoas? O versículo 5 que você leu, Israel, diz bem claramente. Eram fariseus que haviam crido. Isso quer dizer o quê? Como é que se interpreta isso? Eles eram crentes ou não?
Fariseus convertidos ao evangelho.
Ah, mas cristãos. Então, eram cristãos, mas só olha a herança...
Exatamente, então, aí é que pega a coisa.
Olha que herança legalista, olha que herança ainda daquela religião, né? Lá dos nossos pais, nossos avós, nossos antepassados. Eles eram fariseus já convertidos, sabiam que Jesus era o Cristo, o Messias, mas ainda estavam ligados à lei. Por isso eles disseram para os gentios, olha, se vocês não cumprirem a lei de Moisés e principalmente a circuncisão, vocês não podem ser salvos. Então, o tema do concílio foi questão de salvação. E havia então duas posições. Uma que era desse pessoal que a turma tem chamado de judaizantes, né? Fariseus cristãos, que dizia o quê? Tem que aceitar a Cristo, mas tem que cumprir a lei e principalmente a questão da circuncisão para serem salvos. O outro lado era mensagem de Paulo e Barnabé, com grande liberdade, anunciando o evangelho para que então, pela graça, somente pela graça, houvesse salvação.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre o Concílio de Jerusalém. Professor Itamir, me deixa te fazer uma pergunta sobre o capítulo 15, e que eu acho curioso o seguinte. Nesse texto, como o senhor já disse, o tema do concílio é a questão da salvação.
Certo.
Certo? Como nós seremos salvos. E o senhor disse que nós tínhamos duas linhas de interpretação da salvação nesse momento aqui.
Isso.
Quais que eram elas?
Então, esse pessoal que a gente chama de judaizante, que entendia que aceitar a Cristo era importante, mas era importante ainda cumprir com alguns itens ou cumprir com a lei de Moisés. E tem o pessoal que, graças a Deus, já estava bem mais esclarecido, de que pregava que a salvação era apenas por Jesus Cristo, apenas aceitando a Jesus Cristo, sem necessidade mais de cumprir a lei. Duas posições bem até antagônicas.
Ok, o capítulo 15, obviamente, está entre o capítulo 14, que é a primeira viagem missionária de Paulo.
Certo.
Capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo.
Certo.
E no versículo 5 do capítulo 15 que nós lemos, nós vimos que esses da primeira opinião aí que o senhor citou...
Isso.
Eram fariseus convertidos. Ora, Paulo também era um fariseu convertido.
É.
Né?
Mas,
então,
exatamente.
O que nós temos no capítulo 15, na verdade, é uma menção que Lucas está fazendo a esse processo em que o cristianismo vai ganhando independência do judaísmo.
Exatamente. Há ali, no capítulo 15, e há em todo o livro de Atos, essa transição. Eu acho que essa palavra é importante para nós entendermos. O livro de Atos mostra essa transição do judaísmo para o cristianismo. Agora, num período de transição, Israel, é até lógico, até óbvio que a gente espere uma certa dificuldade de algumas pessoas que ainda não conseguem compreender a maravilha, a beleza, né, do evangelho. Mas, por outro lado, graças a Deus, nós encontramos pessoas que já recebem o evangelho de uma maneira plena, né? E aí, então, usufruem plenamente do evangelho. Eu lembro de uma passagem lá de João em que Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós recebemos o evangelho, e esse evangelho faz esse efeito, faz essa transformação, nos liberta completamente, essa pessoa já logo de cara começa a aproveitar, usufruir da maravilha do evangelho. Mas temos que entender que existem outras pessoas que ainda estão muito radicadas ou em que está muito enraizada nelas algumas coisas da velha religião. E aí, então, nós encontramos esse conflito de duas linhas teológicas, né?
E sem dúvida isso era um problema que tinha que ser resolvido, porque o evangelho estava crescendo abundantemente no
Exatamente.
Meio gentílico, né?
E aí tinha que haver uma mensagem única, não é isso? Então, nós temos aqui pessoas importantes dando uma palavra nesse concílio. O apóstolo Pedro, Paulo, Barnabé e depois esse Tiago, que também fala, que ele aparece lá no versículo 13. Esse Tiago, então, é o irmão de Jesus. Agora, esse Tiago é convertido. Ele é um dos líderes da igreja de Jerusalém. Então, essas pessoas importantes, esses homens de Deus, chegam a uma conclusão, que é o quê? Que a salvação é apenas pela graça, através da fé no Senhor Jesus Cristo. A lei foi completamente eliminada. Não precisamos mais obedecer, seguir itens da lei, porque o Senhor Jesus nos abriu um novo e vivo caminho diante de Deus. Podemos ter comunhão plena com o nosso Deus.
Mas eu percebo que lá no finalzinho do concílio, que é, por exemplo, versículo 19 em diante, nós temos um detalhe que eu acho que o senhor precisa nos explicar. Certo? Vamos lá, então. Portanto, o senhor achou que ia passar batido essa,
é verdade,
né? Não deixei, não. Olha só, versículo 19 diz o seguinte: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ora, se, quer dizer, o concílio foi lá para decidir essa questão da salvação e tal, mas me parece que o concílio não fechou a questão de uma vez por todas. Ainda haviam alguns detalhes presos, ainda algumas tradições culturais dos judeus, e que me parece que nos textos de Paulo a gente já vê uma opinião diferente com relação principalmente a essa coisa de carne consagrada, animal estrangulado e tal, não é?
É, na verdade, aqui nós temos também que entender que não é só questão da fé, mas temos uma questão cultural, como você bem disse. Então, nós temos uma cultura judaica e uma cultura gentílica. Agora, temos que lembrar que os gentios realmente têm uma cultura, uma prática de vida bem diferente da dos judeus, uma prática de vida, talvez podemos até usar a palavra devassa, né? Sem muita moral, com muita idolatria e algumas vezes a idolatria levando a prostituição,
a uma vida promíscua, né?
É, uma sensualidade. Então, essa palavra aqui é muito própria para que os gentios também percebessem a necessidade de apresentar uma vida diferente. A transformação que o Senhor Jesus faz é uma transformação completa, mas é importante que eu também mantenha um padrão de vida, de uma ética, um comportamento adequado. Então, o concílio libera completamente o papel da lei, mas ao mesmo tempo ele dá, nessa fase de transição, essa orientação para que os gentios percebam que essa nova vida deve ser vivida dentro de padrões éticos que o próprio Deus tem nos dado desde o Antigo Testamento.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização transmundial.